3 em 1.
3 em 1.
Três olhares sobre política, cultura, economia e comportamento. Um programa de notícias e discussão. Você explora as ideias e os fatos que importam no seu dia a dia e visita os bastidores da informação. 3 em 1. Aqui na Jovem Pan.
Olá, uma ótima tarde, seja bem-vindo, você ouvinte, você internauta. Estamos começando aqui mais uma edição do nosso 3 em 1 nessa tarde de quarta-feira. Hoje é dia 16 de outubro de 2019, já aqui comigo no nosso estúdio em São Paulo, a Vera Magalhães. Boa tarde, Vera.
Boa tarde, Vitor. Boa tarde ao Constantino, Josias e a todo mundo que nos ouve e nos assiste.
Em Brasília está o Josias de Souza. Boa tarde, Josias.
Boa tarde, Brown. Boa tarde, Vera. Boa tarde, Constantino. Boa tarde à nossa plateia, aos nossos ouvintes.
E dos Estados Unidos, fala o Rodrigo Constantino. Tudo bem aí, Constantino? Boa tarde.
Tudo bom, Vitor? Boa tarde. Boa tarde a Vera, ao Josias, todo mundo que nos acompanha e vamos nessa.
Vamos nessa, direto para os destaques desta quarta-feira. Em meio à crise no PSL, presidente Jair Bolsonaro diz que não quer tomar o controle do partido e que não tem mágoas do presidente nacional da legenda, o deputado federal Luciano Bivar. Guru do governo, Olavo de Carvalho, escreve em seu perfil no Twitter que a salvação do Brasil estaria em uma nova ditadura militar comandada por Jair Bolsonaro. E além disso, o 3 em 1 destaca que a disparidade entre o rendimento médio mensal dos mais ricos em relação aos brasileiros mais pobres nunca foi tão grande, de acordo com pesquisa do IBGE. São os destaques do 3 em 1 desta quarta e a nossa pergunta hoje é a seguinte: o que você achou dos números divulgados pelo IBGE que apontam um recorde na desigualdade de renda no Brasil? Você grava seu vídeo falando sobre esse assunto. Nosso número está aí na tela, prefixo 11 931 17 0620. Estamos esperando o seu vídeo. No final do programa, a gente leva ao ar algumas das mensagens que chegaram. Seja bem-vindo no ar o 3 em 1.
3 em 1.
Em meio à crise no PSL, o presidente Jair Bolsonaro disse que não quer tomar o controle do partido e que não tem mágoas do presidente nacional da legenda, o deputado federal Luciano Bivar. Bolsonaro voltou a cobrar transparência na prestação de contas da sigla e afirmou que não há justificativa para que ele seja criticado por tentar dividir ou tumultuar a legenda. O racha no PSL também tem afetado as votações na Câmara. Ontem, o líder do PSL na casa, delegado Valdir, se uniu à oposição para tentar obstruir a medida provisória que trata sobre a reformulação da estrutura do Poder Executivo. No entanto, em entrevista ao Jornal da Manhã, o delegado Valdir esclareceu o que chamou de nota plantada por algum moleque do PSL e justificou essa tentativa de obstrução. Temos um trecho aqui.
Considerando que a bancada estava reunida e não poderia sair da sua sala de reuniões para ir para o plenário para fazer as votações, isso é uma tática, uma técnica, né, que a gente utiliza, né, pessoalmente, como líder, fui lá e entrei em obstrução.
E aí, Vera, parece não ter fim essa novela agora,
é
mas
essa.
É boa
essa técnica, né? Essa tática. Você obstruir uma MP do seu governo que vai caducar naquele dia seguinte. É uma técnica ótima essa, das melhores técnicas legislativas que eu já vi. Essa sequência de fatos que você encadeou fala por si só. O presidente diz que ele não tem nada contra o Luciano Bivar e, em seguida, diz que não tem nada demais, pedir mais transparência no partido. A gente ouviu o áudio dele falando com o seu apoiador na semana passada, esquece o Bivar, tá queimado. A gente tem visto esse pessoal se degladiar dia sim, outro também, pelas redes sociais, nos microfones do parlamento, uma deputada do PSL admitindo que tem laranja no partido. Enfim, o partido está com as suas vísceras expostas em praça pública. Não dá nem para culpar a imprensa. A imprensa só está reportando o que está acontecendo nesse caso. A gente está a reboque das situações que esse pessoal mesmo cria. O primeiro o presidente, depois o Bivar, depois a Polícia Federal fazendo busca na casa do Bivar, os deputados e senadores se estapeando aí, fazendo quase um telequete. para quem quiser ver. Então, é ridículo falar que não tem crise e é ridículo querer atribuir isso à imprensa ou a quem quer que seja, ou... No caso do delegado Valdir, ele vai negar que tem a crise e aí ele fala, ele xinga os colegas de bancada, os seus próprios liderados. Quer dizer, uma coisa maluca. Ele, depois de obstruir a sessão, ele deu um tapinha nas costas do major Vitor Hugo, que vem a ser do próprio partido dele, do próprio estado dele e o líder do governo, mas por alguma razão é seu inimigo. E tipo, ó, olha aí como é que a gente faz. Só que 45 deputados votaram contra a sua orientação de obstrução. Quer dizer, é uma bagunça generalizada e não é a única frente em que a direita se digladia, essa do PSL, né? Tem esse fronte interno de crise e tem outro fronte de crise aberto pela reportagem do Felipe e que tem desdobramentos na CPMI das fake news e nessas exortações que hoje cresceram nas redes sociais pelo fechamento do Congresso e por outras teses golpistas. A gente vai tratar disso mais adiante. Então você veja, Brown, que juntadas essas duas crises que são simultâneas e retroalimentadas entre elas, é a situação que causa muito mais problemas para o governo Jair Bolsonaro do que a oposição e do que a imprensa. Então o presidente deveria olhar para dentro de casa e colocar alguém minimamente habilitado para tentar apagar esse fogo que ele mesmo ajudou a inflamar. Eu não sei quem seria essa pessoa, não existe mais articulador político do governo. Quando saiu o Santos Cruz e quando a Casa Civil sob Onyx Lorenzoni perdeu essa função, foi passada para o general Ramos, mas só que o general Ramos não atua nessa orquestração. Ele pouco vai ao Congresso, pouco é visto lá, não é visto se reunindo com essas lideranças e falando, chega disso, vamos votar as medidas de interesse do governo, parem com essa pancadaria pelas redes sociais, porque isso é ridículo. Pedir para o assessor especial da presidência não ficar exortando guerra pelas redes sociais. Não tem ninguém com ascendência suficiente sobre os vários braços do governo e do bolsonarismo para fazer cessar esse fogo, e ele vai continuar.
Josias.
O Jair Bolsonaro revela um talento insuspeitado para a música. Ele exibe uma habilidade extraordinária no manuseio do tambor. Como todo artista talentoso, o Bolsonaro cultiva certas idiosincrasias. Ele não toca em qualquer palco. Ao exigir a transparência do PSL, por exemplo, o presidente bate bumbo embaixo de um enorme telhado de vidro. Depois de abrir uma crise com o seu próprio partido, o Bolsonaro esclarece que não deseja, senão, a transparência. Aí ele fala alguma coisa assim, o partido está com uma oportunidade de se unir na transparência, então vamos mostrar as contas. O dinheiro é público, são 8 milhões de reais por mês, tá ok? Então vamos mostrar as contas. Graças ao Bolsonaro, o brasileiro descobriu que o imenso telhado de vidro é o melhor posto de observação para acompanhar essa crise interna do PSL. É dali que o país assiste há uma semana ao striptease da virtude. Os próprios correligionários cuidaram de lembrar ao Bolsonaro que, antes de exigir transparência do partido, ele precisa levantar o tapete que esconde o enrosco do primogênito, o Flávio Bolsonaro, o cheque que caiu na conta da primeira-dama Michelle, o empréstimo mal explicado do próprio Bolsonaro para o correntista atípico Fabrício Queiroz e os interesses que levam o presidente a contemporizar com o laranjal do ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio. Num ambiente assim, ouvir o presidente insinuando que a crise é coisa da imprensa e ouvir o líder do PSL, o delegado Valdir, explicando que obstrução não é o que parece, isso tudo transforma a política num outro ramo do humorismo. Mas quem observa com atenção essa gincana de lama que se desenrola no PSL, nota que o presidente não tem apenas o telhado de vidro. O paletó, a camisa, a calça, tudo é de vidro em Bolsonaro. O mais curioso é que são os próprios correligionários do presidente, não os oposicionistas, que avisam a plateia que o rei está nu.
Constantino.
Essa novela está longe do fim. O presidente Bolsonaro parece ter acusado o golpe, tenta agora colocar algum pano quente na situação que ele mesmo ajudou a causar. né, com aquelas declarações todas e tudo mais. Então, esse tem sido o estilo bolsonarista, né? Cria a intriga, a polêmica, como uma tática, inclusive, de avançar com os seus tentáculos do núcleo duro, de quem ele realmente confia, para cima das instituições, incluindo aí o partido, que obviamente é um relacionamento de aluguel, e depois que a coisa gera um feedback, uma reação acima do tom que ele esperava, ele recua de alguma forma. Então, o que estamos vendo é isso, é o desenrolar de uma novela, de uma crise causada em boa parte por ele mesmo, né, e que está em disputa o poder pelos recursos públicos, como ele reconhece, do partido e o uso desses recursos que ele exige maior transparência, sendo que mais de 1 milhão foi para custear ali o Convescote, que fez campanha antecipada para o Mitinho, volto a repetir, o seu filho Eduardo, né? Então, nesse aspecto, não incomoda muito a falta de transparência ou o uso questionável desse recurso. O que parece é que, e é verdade que Brasília é a terra das intrigas, e também é verdade que muitos desses políticos usam seus contatos na imprensa, muitas vezes, para plantar notas ou, de alguma forma, defender o seu peixe nesse cabo de guerra. Mas é curioso, porque depois eles vão lá e tentam atirar na imprensa, no mensageiro, né? Eu sou o primeiro a reconhecer que há uma má vontade geral da imprensa para com o governo Bolsonaro e a dificuldade em reconhecer seus méritos. Mas nesse caso específico, como já disse a Vera, é impossível você tentar atirar no mensageiro. Tudo que a imprensa está fazendo é justamente jogar luz sobre essas acusações mútuas. Um e outro vão lá e trocam fogo cruzado. Já fiz aqui o uso da analogia com a cena do filme Bastardos Inglórios, né, do Tarantino, naquela cena famosa do bar, onde um começa a atirar e todo mundo atira a queima-roupa no outro. E é mais ou menos isso que estamos vendo a cada dia, né? Acusações, quem trouxe a informação do custo da advogada, por exemplo, Karina Cufo, para conhecimento público, foi o próprio Luciano Bivar. Então, essas trocas de farpas ou tiros de bazuca, né, têm acontecido dentro do PSL. Quem obstruiu a votação ou quem recomendou o voto contrário foi a própria liderança do partido. Então, é óbvio que há um racha interno no partido. É óbvio também qual é o verdadeiro motivo por trás disso, né, que não há nenhum tipo de nobreza, não há nenhum tipo de altruísmo ou de patriotismo, de preocupação com os destinos da pátria. É uma disputa por recurso e poder num partido que tem pouquíssima identidade, porque veio todo na esteira do bolsonarismo, um monte de oportunista, um monte de gente que estava querendo apenas pegar carona, e o próprio Bolsonaro e seu núcleo duro, que também viu ali a base do partido aumentar para mais de 50 deputados, ficou com o olho grande no fundo partidário e nessa base, né, controlar essa base, mas exigindo em troca um grau de fidelidade 100% pessoal, que é o estilo bem característico do Bolsonaro, né? Esse culto à personalidade, onde considera traição tudo aquilo que cheira a algum tipo de desvio ou crítica mesmo aquilo que o mito fala, né? Então, nesse cenário que se configura, é impossível, literalmente impossível, você imaginar algum tipo de saída pacífica, harmoniosa. Então, pode ser que um tente colocar panos quentes aqui, o outro acolá, porque viu que o estrago geral vai realmente afetar tudo e todos, né, e vai ser negativo para a imensa maioria, mas você realmente achar que é possível agora chegar a algum tipo de acordo que consiga manter a honra, digamos assim, do partido, da sigla e do bolsonarismo, me parece fora de cogitação. A coisa avançou para um ponto sem retorno.
Bom, na madrugada de hoje, o guru do governo, Olavo de Carvalho, escreveu em seu perfil no Twitter que a salvação do Brasil estaria em uma nova ditadura militar comandada por Jair Bolsonaro. A publicação diz o seguinte: só uma coisa pode salvar o Brasil, a união indissolúvel de povo, presidente e forças armadas. Está aí na tela para você que nos assiste o tweet de Olavo de Carvalho. Essa mensagem inflamou os blogueiros de crachá que também foram às redes para pedir um novo AI-5, em referência ao quinto ato institucional instituído pela ditadura militar no ano de 1968. Um dos mais famosos entre os blogueiros de crachá, Alan dos Santos, escreveu, abro aspas, "O establishment quer ver Bolsonaro repetindo o AI-5, mas o que vejo é o povo querendo um novo AI-5. Convocado para depor na CPMI das fake news, o assessor internacional da presidência, Felipe Martins, disse também no Twitter que há uma tentativa clara de criminalizar qualquer esforço de defesa de Bolsonaro e de seu governo. Abro aspas. Quem quer que ouse expressar uma visão positiva do governo é logo bombardeado com acusações infundadas, ofensas e narrativas delirantes. Vamos pro pau." Esse é o tweet do Felipe Martins. Josias.
Olha, o problema do Olavo de Carvalho não é nem que ele faça observações estúpidas. É que as observações dele costumam ser levadas a sério no governo. E a grande, ele se considera um gênio. E a grande diferença entre a genialidade e a estupidez é que a genialidade tem limites. E eu acho que é preciso aqui a gente lembrar um pouco da história, né? Para contextualizar e mostrar a gravidade disso que essa gente fala. Desde 1964, quando a esquerda quis emparedar o Congresso com as reformas de base do João Goulart, o brasileiro sofre nas mãos de salvadores que estão prontos para consertar o país, desde que tenham nas mãos as leis e as constituições que eles próprios pedem. Depois que foi deposto o Goulart, o Marechal Castelo Branco fez uma nova Constituição. Empossado, o Costa e Silva mandou essa Constituição do Castelo para o arquivo e assinou o AI-5, que agora esses gênios da raça querem de volta. O que era o AI-5? Era uma ferramenta destinada a salvar a democracia. E o Costa e Silva mandou fazer outra Constituição. O Marechal adoeceu, aí veio a junta militar, aquela patética junta militar, e praticamente fabricou outra Constituição. Decorridos 8 anos, o general Ernesto Geisel fechou o Congresso por 2 semanas, fez isso em nome de uma nova ordem e baixou o célebre pacote de abril. Terminada a ditadura, fez-se uma nova Constituição. Até que um dos responsáveis por essa Constituição, que assina a Constituição, o Fernando Henrique Cardoso, resolveu arrumar tudo de novo, fez ali suas reformas salvadoras, entre elas a reforma da reeleição, que é hoje um flagelo que nos persegue. O sujeito toma posse e já começa, como faz agora Jair Bolsonaro, a pensar, em vez de pensar em governar direito, já está pensando na próxima eleição presidencial. Se você faz as contas, nós temos aí 37 anos de um Brasil governado por, basicamente, se eu não me perco nas contas, 14 pessoas, se você inclui nessa conta os três patéticos daquela junta militar de 1969. E dessas 14 pessoas, pelo menos 8 presidiram o país promovendo profundas alterações na Constituição, todas elas destinadas a salvar o país. O país ainda não foi salvo, mas tem gênio ainda na praça defendendo a volta da ditadura, a edição de AI-5. Acho que essas mágicas, quem governa o país deveria esquecê-las e pensar em governar dentro da democracia, normalidade institucional, respeitando os outros poderes e respeitando, sobretudo, a sociedade brasileira, que merece respeito. Então, esses gênios da raça deveriam ser esquecidos por quem governa. Mas, infelizmente, o Bolsonaro parece decidido a dar atenção a essa gente.
Fala, Vera.
A senha, né, para a histeria golpista que se espalhou pelas redes sociais foi dada pelo próprio Felipe Martins, né? Ele é uma linha de comando ali, né? Ele é teleguiado pelo Olavo de Carvalho e pelo Steve Bannon, aí dá a linha do samba no Twitter e é seguido pelos outros ali, né? Pelos blogueiros de crachá ou não, os que ainda não conseguiram crachá continuam alugando a sua pena por enquanto, sem um salário para chamar de seu. É, então, tem exortação ao AI-5, tem cineasta falando que ou o Supremo se comporta ou vamos fechar o Supremo, ou coisas do gênero. Tem todo tipo de delírio hoje nas redes sociais, sob os auspícios até do chanceler do Brasil, Ernesto Araújo, esquecendo que é o cachorro que abana o rabo e não o contrário, perdeu o tempo dele de chanceler para fazer uma postagem ridícula no Twitter, usando a expressão lá, Deus Vult, que é uma das preferidas do Felipe Martins, para puxar o saco de alguém que é assessor, portanto, abaixo dele na hierarquia do governo. E o chanceler do Brasil foi lá dizer que Felipe Martins é alguém que se dá por inteiro a uma causa, a fé, etc. Isso é a irracionalidade ideológica levada aos píncaros do quase fanatismo religioso. É esse tipo de maluquice que a gente tem nesse governo, tá? É ministra que vai à convenção falar em crucifixo na vagina. É esse tipo de ridicularia que a gente tem diariamente de pessoas que estão investidas em cargos públicos de grande responsabilidade. E é por isso que a gente tem dificuldade, muitas vezes, de ver como a ala racional do governo, aquela que não merece estar numa camisa de forças, consegue conviver com esse estado de coisas. Porque você vê o ministro Tarcísio de Freitas, por exemplo, fazendo um roadshow pelo mundo para tentar mostrar os ativos brasileiros, tentar mostrar as áreas em que nós temos como receber investimentos. Você vê o ministro Paulo Guedes deixando de ir à reunião anual do FMI para ficar aqui ultimar reformas importantes, mandando para lá um dos seus assessores mais valorosos, o Marcos Truirro, para representá-lo bem nessa reunião do FMI. Você vê a ministra Tereza Cristina fazendo um trabalho técnico, tentando, inclusive, mitigar efeitos da crise ambiental para o agronegócio brasileiro. E aí, esse pessoal tendo de conviver com pessoas que vão para a internet, ministros de Estado, hashtag somos todos Felipe Martins. Será que a pessoa não se percebe do ridículo dessa situação? Você é o chanceler de um país e você está gritando Deus Vult e pondo hashtag somos todos Felipe Martins nas redes sociais. Alguém que vai ser provavelmente convocado pela CPMI das fake news. E aí a gente chega no motivo da histeria, né? O motivo é essa CPMI, que deve chamar os blogueiros de crachá, os chefes dos blogueiros de crachá, os ideólogos dos blogueiros de crachá. Talvez chame o general Santos Cruz, que tem muito a dizer, né? Deveria depor, porque ele foi vítima de fake news, foi vítima de uma orquestração para sua derrubada, e devem vir requerimentos para ouvir o general Santos Cruz. E aí vai ser interessante ver um general sentado perante uma comissão parlamentar de inquérito, dizendo como são os métodos de atuação do bolsolavismo para derrubar os seus detratores e os seus opositores. Então, o Supremo e a decisão que começa amanhã, da qual nós temos muitas críticas, né? Temos feito críticas aqui, todo mundo tem críticas, juristas, a sociedade civil, etc. Isso virou um pretexto para fazer uma cortina de fumaça para essa existência de uma rede, de uma milícia, para destruir reputações e aí passar a dizer que se o Supremo não se comportar desta ou daquela maneira, haverá algum tipo de sublevação, algum tipo de golpe. Não haverá, porque a sociedade brasileira vai resistir a isso, a imprensa brasileira vai resistir a isso, os outros poderes vão resistir a isso, com os seus defeitos, com as suas circunstâncias, nenhum poder é perfeito, mas não há de ser uma meia dúzia de desvairados do Twitter e das redes sociais que vai ditar a hora em que haverá um golpe de Estado no Brasil. A nossa democracia é muito mais madura do que isso e a gente tem mecanismos e instituições para resistir a esse tipo de delírio total.
Você, Constantino?
Olha, os golpistas estão assanhados e tudo isso seria muito patético, digno de alguma curiosidade antropológica ou até mesmo de entretenimento, não fosse o fato de que essa turma golpista e patética domina de alguma forma a mente e o coração do presidente da República, por meio de seus filhos e por meio de seu guru, Olavo de Carvalho, que é o que bate o bumbo mor dessa narrativa absolutamente populista. O que faz essa narrativa autoritária, populista? Pega uma realidade, qual seja as instituições republicanas no Brasil, eu não vou dizer em frangalhos, mas com muitos defeitos e sinais de mau uso, né? E pega isso para pregar, então, a solução à lá Robespierre, né? À lá Rousseau. Ou seja, o líder popular vai incorporar a vontade geral do povo, né? Esse povo, sempre quando alguém fala em nome do povo como abstração, eu boto a mão na carteira e na arma para proteger a minha liberdade ao mesmo tempo, né? Porque quem fala em nome do povo, o que é o povo brasileiro? Né? É absolutamente disperso, difuso, tem de tudo, tem várias visões de mundo. Eles falam como se monopolizassem os anseios do povo brasileiro. Né? Isso é a senha de todo totalitário, de todo aquele que, no fundo, quer praticar um golpe contra as instituições para colocar no seu lugar um déspota supostamente esclarecido, que representasse, então, todo o povo, o inteiro, contra os partidos, contra o Supremo, contra o Congresso corrompido e por aí vai. Então, é obviamente uma mensagem populista, autoritária e golpista, e que vem de uma figura que aí a gente tem que analisar um pouco mais. Quem é Olavo de Carvalho? Já foi comunista revolucionário, já foi astrólogo, já foi membro de Tarika Islâmica, criou problemas com a própria filha que o denuncia, né? Então é uma figura da mais complexa possível, que tudo cheira a embuste, a picaretagem, a líder de seita, né? E essa figura, esse personagem é o que vive sendo enaltecido pelos filhos do presidente, e o presidente mesmo, quando fez seu primeiro discurso após eleito, fez questão de colocar o seu livro lá na mesa e nunca veio a público negar qualquer tipo de coisa que venha do Olavo de Carvalho. Então, esse é o cenário sombrio, assustador, que mostra um flerte evidente dessa turma, que tem no Felipe Martins a figura mais evidente dentro do governo, uma espécie de preposto do Olavo ao lado do presidente, né? O maior símbolo. Então, tudo isso é muito preocupante, e eu escrevi no meu blog da Gazeta do Povo hoje um texto aventando uma nova possibilidade, porque me remeteu exatamente a um filme que está sendo debatido demais aí, que é o Coringa, o Joker, né? Porque tem uma hora que ele é perguntado o que ele quer com esse movimento todo que ele criou, e ao vivo, na entrevista, ele fala: eu? Você acha que eu vou querer criar algum movimento? Eu não quero nada disso. Ou seja, a figura do Joker é a figura de um niilista, alguém que quer ver o circo pegar fogo, alguém que está aí justamente para avacalhar com tudo. Pois bem, há uma entrevista do Olavo de Carvalho em 2016, onde ele responde exatamente isso ao entrevistador. Qual é o seu intuito? Você quer cargo? Você quer poder político? Você quer o quê? Dinheiro? Ele fala: eu não quero nada disso, eu quero ferrar com tudo. Não é nem exatamente esse termo que ele usa, mas em respeito aos nossos ouvintes internautas, eu adaptei. Ou seja, de fato, temos alguém que provavelmente começou com uma grande piada, e a piada foi levada a sério, não só por outros que criaram essa seita fanática, mas pelo próprio presidente que está no poder, e os seus filhos. E isso é o que pode fazer a população brasileira inteira chorar. Não perceberam que a piada, como diz a música do Bee Gees, estava no próprio palhaço.
Olha, levar aí a música de encerramento.
É o grande perigo.
Já está na manga.
Já separa aí, Renatão.
Olha, o deputado estadual Gil Diniz, do PSL de São Paulo, também conhecido como Carteiro Reaça, foi alvo de uma representação encaminhada ao Ministério Público pelo seu ex-assessor, Alexandre Junqueira, por suspeita da prática de rachadinha. Procurado, Junqueira diz ter sido exonerado do gabinete de Diniz em 31 de julho. No documento, o ex-assessor narra que conheceu Gil na campanha e passou a trabalhar, depois que ele foi eleito, como assessor parlamentar. Logo no princípio do mandato, Junqueira diz que recebeu a proposta de devolver parte do salário, principalmente as gratificações. Sobre a denúncia, Gil Diniz disse que o ex-assessor saiu magoado e agora fez essa denúncia. Só vou pedir para vocês serem breves nos comentários, senão a gente atrasa nosso intervalo. Vai lá, Constantino.
Essa figura é conhecida, é um desses militantes radicais aí que xinga tudo e todos, né? Inclusive espalhando mentiras. Eu sei porque um conhecido, meu amigo meu, foi alvo de mentiras distorcidas por ele. É uma figura do que há de pior dentro do PSL, do bolsonarismo, né? E pelo visto está virando moda essa história de rachadinha. É óbvio que tem que ser investigado a fundo, tem que haver provas, há uma denúncia por enquanto, mas tudo isso cheira a um repeteco. E a história, como dizia Marx, né, ela se repete como farsa. Então, isso aí é um bando de farsante, ao que tudo indica, e tá aí ao que veio o bolsonarismo, pelo visto.
Diga, Josias.
Além de ser
além de ser líder do PSL na Assembleia Legislativa Paulista, esse Gil Diniz foi guindado ao posto de vice-presidente do PSL no Estado. Ele está abaixo do Eduardo Bolsonaro, que é o presidente do PSL no Estado. O Diniz é tão próximo da família Bolsonaro que muitos o chamam de filho 06 do presidente da República. Numa das inúmeras entrevistas que ele concedeu para explicar esse negócio aí, dessa rachadinha, o Gil Diniz disse que a denúncia de que ele pratica que ele racha ali os contra-cheques dos assessores e mantém uma funcionária fantasma no seu gabinete, é, entre aspas, uma tentativa de atingir a família Bolsonaro, não atingi-lo, mas a família Bolsonaro. O apelido do deputado é Carteiro Reaça. Agora, imagina o seguinte, só para efeito de raciocínio, se esse Gil Diniz fosse petista e o apelido dele fosse Carteiro do Povo, a essa altura o Carluxo já teria produzido meia dúzia de tweets desaforados, o Dudu teria produzido um par de memes e o Jair já teria convocado a imprensa na porta do Alvorada para espinafrar o PT. Sem prejuízo das investigações que o Ministério Público haverá de fazer, os Bolsonaro deveriam dizer alguma coisa sobre essa rachadinha de São Paulo. O problema é que, para dizer algo sobre São Paulo, eles se arriscariam a ouvir a incômoda e já velha pergunta: e o Queiroz? Então, por conta disso, vai se consolidando a impressão de que o Bolsonaro e os seus filhos, eles sofrem de duas patologias contraditórias. Eles falam demais e calam demais, alardeiam o desnecessário e silenciam sobre o essencial.
Vera.
Esse cara conheceu o Carteiro Reaça, o Jair e os filhos, numa panfletagem, aí se disse fã, se aproximou deles. E aí virou esse personagem, Carteiro Reaça, o próprio nome, né, dispensa comentários. Ele é mais um dos que se elegeram na esteira do bolsonarismo, na esteira das redes sociais, do YouTube, criando personagens que nada têm a ver com a política, que negavam a política e que, ao chegar à política, repetem aquelas práticas que diziam condenar. Rachadinha, uso de candidaturas laranjas, uso de dinheiro público, dinheiro da verba partidária para fazer proselitismo político, como se viu no evento conservador do fim de semana. Então, eu aproveito para me dirigir diretamente aos nossos ouvintes, aos nossos internautas. Eu sei que tem muita gente que apoia o governo, que quer que o governo dê certo, que consiga fazer uma distinção entre essa ala virtuosa do governo, que está tentando implementar um plano que pare em pé, que tire o país da recessão, que nos leve a um novo patamar em termos de justiça, de segurança pública, de outras questões, e esse pessoal que veio para ser o que o Coringa é mesmo, como disse o Rodrigo, no Coringa anterior, né, tinha uma hora que ele falava: eu sou o profeta do caos. Então é isso, esse pessoal é um bando de profetas do caos.
Bom, vamos então à nossa primeira parada. Eu lembro que você continua participando pelo nosso WhatsApp, número 931170620. Esse é o nosso WhatsApp, você pode gravar vídeos, mande pra gente. Agora uma rápida parada para você que nos ouve na internet. A nossa transmissão não para, você segue nos assistindo pelo canal do YouTube, canal Jovem Pan 3 em 1, ou então pelo nosso streaming em jp.com.br/3em1.
Institucionalidade.
Bom, outro destaque desta quarta-feira: a disparidade entre o rendimento médio mensal dos mais ricos em relação aos brasileiros mais pobres nunca foi tão grande, revela uma pesquisa do IBGE. Segundo o estudo, o 1% mais rico no Brasil recebeu, em 2018, quase 34 vezes mais do que metade dos pobres em todo o país. O rendimento médio entre os mais abastados foi de R$ 27.700 por mês. Enquanto isso, 50% dos mais pobres recebem por mês R$ 820 em média. A diferença é um recorde na série histórica da PNAD contínua, que começou em 2012. E aí, Josias?
Olha, a Vera e o Constantino, de certo, vão falar com o brilho habitual sobre os aspectos econômicos dessa matéria. Eu queria me ocupar aqui um pouco do aspecto político, né? O crescimento do fosso que separa ricos e pobres do Brasil, detectado aí pelo IBGE, torna ainda mais irritantes dois dos principais fenômenos políticos do Brasil de hoje. O primeiro fato irritante é a recusa do Lula, da Dilma Rousseff e do PT de enxergar culpados no espelho. O segundo acontecimento azucrinante é a incapacidade do Jair Bolsonaro de evitar a fabricação de conflitos que criam insegurança e retardam a recuperação da economia brasileira. Foi sob Lula que nasceram os dois maiores escândalos do país, o Mensalão e o Petrolão. Foi Lula quem fabricou a fábula da gerentona, que permitiu a Dilma mergulhar o país na maior recessão da sua história. O Bolsonaro não tem nada a ver com isso. Ele foi eleito como solução por 57 milhões de brasileiros. Mas ele começa a ser visto como parte do problema quando ele vira o maior produtor nacional de instabilidade política. Essa instabilidade que envenena os negócios e retarda a recuperação da economia. A crise econômica, todo mundo sabe, leva ao aumento da desigualdade, por uma razão singela. Os ricos sempre terão maiores condições do que os pobres de se proteger dos efeitos da recessão, da estagnação econômica. Um rico, se descuidar, ele reduz o nível da sua riqueza. O pobre pode descuidar à vontade, que ele não corre o risco de ficar rico. Ironicamente, a desigualdade bateu recorde em 2018, quando o país ensaiava uma recuperação. Mas esse fato, esse recorde, mostra a evidência de que cair no buraco é mais rápido do que sair dele. Então, num cenário assim, não resta a Bolsonaro, ou não restaria a Bolsonaro, senão fechar essa usina de crises e começar a prover ao país a serenidade que é indispensável ao bom funcionamento da economia. O Bolsonaro já deveria ter notado, se não de moto próprio, por conta dessas estatísticas que o IBGE está divulgando, que ele foi eleito para consertar o estrago e não para passar 4 anos colocando a culpa na esquerda e criando problemas para ele mesmo. Isso é que eu queria realçar diante desse cenário que é lamentável.
Fala, Vera.
A gente tem um desafio, né, de como conectar a necessidade de uma política econômica austera, portanto ortodoxa e, portanto, que promova o ajuste fiscal, que é um grande nó brasileiro legado pelo PT, esse desajuste fiscal que nos leva a essa recessão prolongada, à crise de desemprego e a todo o resto, e como combater essa situação mostrada por esse estudo do IBGE, de uma pobreza persistente, um aumento da desigualdade, que é também ele, não nos enganemos, fruto dessa recessão legada pelo PT. Então, depois de um período em que houve uma ligeira redução da desigualdade econômica, no início dos anos Lula ali, promovida principalmente pelo Bolsa Família, pela política de ganho real do salário mínimo, isso tudo foi comido pela nova matriz econômica da Dilma. Então, como a gente pode inovar em termos de políticas sociais a ponto de combater esse mal, essa chaga da desigualdade, fazer com que o Brasil seja um país menos desigual, sem quebrar os paradigmas da boa governança econômica, que são esses, estrito senso, esses que estão sendo implementados, né? De responsabilidade fiscal, de não se rasgar dinheiro, de não se gastar mais do que se arrecada, etc. Tem o Prêmio Nobel de Economia esse ano, saiu para um trio de pesquisadores que tenta dar caráter prático a experimentos que mostrem como combater a pobreza, né? Então, nas áreas de educação, de saúde, mesmo de agricultura, implementar ali melhorias que possam levar a um aumento de produtividade para pequenos produtores rurais. Eu acho que se a gente começar a adotar políticas sociais mais focalizadas, mais baseadas em evidência, mais voltadas para aqueles que realmente precisam, a gente vai começar a conseguir reduzir esse fosso. O Brasil ainda é um país muito desigual para que a gente abra mão totalmente de qualquer política social. Isso é uma ilusão, não vai acontecer num horizonte próximo de tempo, nem de um, nem de dois, talvez nem de 3 mandatos. Mas começar a usar os mecanismos que já existem para criar políticas sociais mais eficazes e que nos levem a superar essa chaga, por exemplo, voltar a investir fortemente em educação básica, fazer um plano realmente que nos leve a um saneamento básico universal. A gente já está atrasado, a nossa meta era em 2030, a gente deve atrasar muitos anos essa meta de saneamento básico universal. Então, eu acho que o governo deveria ter um olhar para isso, e não tem. A gente tem uma política social muito frouxa, não é uma preocupação desse governo, a gente não vê um discurso para isso. E até politicamente era necessário que tivesse, a não ser que o governo tenha aberto mão de falar para uma parcela da sociedade e tenha deixado que os mais pobres, que o Nordeste, que as regiões mais desiguais sejam um curral do PT, um curral da esquerda. Não acho que isso é inteligente do ponto de vista político. Então, acho que vai precisar que o governo Bolsonaro tenha um olhar para essa área que não seja contraditório com a política fiscal austera e correta do ministro Paulo Guedes.
E só antes de passar para o Constantino, lembro que esse é o tema da nossa pergunta do dia, esse abismo entre os ricos e pobres no Brasil. Você pode participar gravando vídeos, mandando para o nosso WhatsApp. Daqui a pouco a gente traz algumas das mensagens. Vai lá, Constantino.
Vamos lá. Em primeiro lugar, o recorde desse histórico de desigualdade é, obviamente, o legado da herança maldita petista. A própria gerente da pesquisa reconhece que isso tem tudo a ver com a forte recessão que o país viveu, os pobres sofrem mais, os ricos se protegem e por aí vai. Então, o primeiro ponto a ser observado é culpa do PT. Tem impressão digital, tem a DNA do PT em todo o caminho desse processo. O segundo ponto que eu queria destacar é que eu acho que existe um foco exagerado, obsessivo até, principalmente da esquerda, influenciada por Thomas Piketty e companhia, na questão da desigualdade em si, enquanto que o ideal para mim seria olhar mais a questão da miséria em termos absolutos. E eu explico. Em primeiro lugar, esses 1% são sempre tratados como se fosse um grupo monolítico, coeso e estanque. Os 1% mais ricos, aí você logo imagina ali aquela turma blindada, os mesmos. Isso não é verdade. Existe gente que sai desse grupo, existe gente que entra. Se você analisar os 20% mais ricos, então nem se fala. Há muita mobilidade, principalmente em países mais capitalistas, mais liberais. Então, o primeiro ponto é esse. Esse 1% não é um grupo estanque. O segundo ponto é que riqueza não é um bolo de soma zero que precisa ser distribuído. E esse tipo de foco na desigualdade acaba alimentando essa mentalidade equivocada. Riqueza é algo que precisa ser criado. E como é que cria riqueza? Justamente num modelo de segurança jurídica, propriedade privada, livre mercado, tudo aquilo que os liberais capitalistas defendem. E tudo aquilo que falta, via de regra, em países como o Brasil. Basta ver nosso índice de liberdade econômica no ranking mundial. Além disso, eu acho que alimenta também uma certa paixão mesquinha, antissocial, que é a inveja. Você, além da questão da economia como bolo de soma zero, você fica com aquela crença de que se você tirar dos ricos para dar para os pobres, isso é uma boa política social. Enquanto que a história e a boa teoria mostram o contrário. Então tem que tomar muito cuidado aqui para não monopolizarmos os fins nobres. Ah não, eu me preocupo com os mais pobres, logo eu defendo o Estado ingerindo mais nessa questão econômica ou então taxando fortunas e tudo mais. Essa é a bandeira, por exemplo, da maioria dos pré-candidatos democratas aqui nos Estados Unidos esse ano. É uma péssima bandeira, uma bandeira de esquerda progressista que costuma entregar resultados terríveis. A esquerda é mestre em falar em combate à desigualdade, na prática é uma fábrica de desigualdade e da pior forma possível, porque justamente injusta, gera riqueza para amigos do rei e pobreza generalizada. A igualdade nesses países socialistas é só igualdade na miséria para a imensa maioria e aquela nomenclatura no poder gozando de vários privilégios. Inclusive, a gerente da pesquisa também menciona o funcionarismo público como relativamente blindado dessas crises, o que aumentou as distorções. Então, tudo isso precisa ser levado em conta. Sobre o atual governo fazer ou não algo nessa linha, eu só lembro que há a votação em breve agora do marco de saneamento, que é uma bandeira do governo de privatizar empresas de saneamento e abrir mais esse setor, o que é uma medida louvável. Em vários países desenvolvidos, há gestão privada nesse setor de saneamento, que metade da população brasileira sequer tem acesso a esgoto tratado, água potável. Isso gera casos de doença, desenteria, um monte de problemas sérios. E isso é o maior problema de desigualdade, mas mais do que desigualdade, repito, de miséria absoluta. Pessoas que vivem sem água potável, sem esgoto tratado, como é que você quer que elas possam competir depois no mercado de trabalho e tudo mais? Então é o básico do básico, aí sim uma função essencial do governo, mas por que ele administrando empresas não tem dado certo? Nós temos o exemplo de Niterói, uma empresa privada que há anos está lá tocando esse setor e com bons números para mostrar, e repito, outros países do mundo. Então eu acho que o governo está antenado a isso, está falando em voucher também para questão de Bolsa Família, de poder delegar mais autonomia aos pobres. Por que o Bolsa Família deu certo em relação a outros programas? Justamente porque deram o dinheiro na mão do pobre, de forma descentralizada, em vez de tentar construir restaurantes estatais. Então, tira o governo o máximo possível da jogada, que o nível de miséria vai ser reduzido, e esse é o principal programa assistencialista. Emprego, trabalho, riqueza sendo produzida pelo mercado.
Vera.
Não, eu concordo, acho que esse marco do saneamento é muito importante porque o governo não consegue dar conta da universalização do saneamento, já está atrasada, como eu disse, só que eu acho que só mercado no Brasil ainda não vai ser suficiente, por isso que eu acho que o governo vai ter sim um olho para isso. E mesmo vários economistas liberais, Carlos Góes, Pedro Fernando Neri, têm estudos nessa área que mostram que uma focalização melhor das políticas sociais poderia levar a uma redução dessa desigualdade. Então, tem um projeto, por exemplo, tramitando na Câmara, que é uma proposta de emenda, no Senado, de uma proposta de emenda à Constituição, que é a que cria, não é uma renda básica, mas é voltada para as crianças, que você investe na criança e aí você tem capacidade de qualificar melhor uma nova geração que vai superar a pobreza e vai ajudar a que esses índices melhorem. Então, acho que tem estudos virtuosos no campo do capitalismo, que esse capitalismo que também está em discussão, né? Tem toda uma discussão sobre a necessidade de se reformar o capitalismo, o liberalismo. A Economist fez uma especial há pouco tempo, um especial a esse respeito há pouco tempo. Eu acho que isso está em transe no mundo. Mas eu acho que dentro das boas práticas liberais e de respeito ao livre mercado, você tem como atacar esse problema, porque isso vai ser um problema ao longo prazo, né? Se você olhar para países do mundo, e aí o Brasil é um deles, mas outros países, África, os países como Índia e aquela região ali no sul da Ásia, se o crescimento demográfico continuar como está e com a desigualdade enorme, você vai ter um problema de alimentação no mundo no futuro. Então, acho que a gente tem que olhar também para a questão da desigualdade, além da pobreza absoluta, e tentar maneiras de atacá-la longe do populismo econômico, longe de novas matrizes, bruxarias e mandracarias econômicas, dentro das boas regras ali de responsabilidade fiscal, mas esse não é um problema que a gente vai conseguir enfrentar só com o mercado.
E rapidinho antes do nosso intervalo, um recado aos publicitários que ouvem a Jovem Pan. O Grupo Jovem Pan está concorrendo ao Prêmio Caboré 2019 na categoria de Melhor Veículo de Comunicação e Produtor de Conteúdo do Ano. O Prêmio Caboré é o Oscar da publicidade, por isso a gente faz um pedido aqui aos publicitários que nos ouvem e nos assistem. Se vocês acham que a Jovem Pan merece esse troféu, se vocês acham que a Jovem Pan foi a melhor produtora de conteúdo de 2019, convido você a votar na Jovem Pan no Prêmio Caboré 2019, na categoria de Melhor Veículo de Comunicação e Produtor de Conteúdo. Acesse o nosso site jp.com.br, lá você tem mais detalhes sobre essa votação. Agora sim, a gente faz uma rápida parada só para você que nos ouve. Na internet, a nossa transmissão não para. Seguimos juntos no canal do YouTube, o canal Jovem Pan 3 em 1, ou pelo nosso streaming jp.com.br/3em1. Promessa de campanha do presidente Jair Bolsonaro em Washington, nos Estados Unidos. Ao BR Político, Guedes disse que decidiu não participar da reunião para priorizar a agenda de reformas. O ministro faria o discurso de abertura de um evento na sexta-feira na Câmara de Comércio Brasil-Estados Unidos, onde falaria a empresários e a investidores. Os outros membros da comitiva mantêm a viagem. O secretário de Comércio Exterior, Marcos Troirro, e os presidentes do BNDES, Gustavo Montezano, e o do Banco Central, Roberto Campos Neto. Você falou com o ministro, Vera?
Falei com ele hoje cedo, perguntei por que ele tinha desistido de ir, né? Uma vez que ele ia à reunião, ia fazer também um discurso numa reunião da Câmara de Comércio Brasil-Estados Unidos, e ele falou que as reformas internas, as reformas econômicas têm prioridade. Então, eles estão ultimando aí projetos como o da privatização da Eletrobras, a reforma administrativa, e o ministro tem de ficar aqui. Tem uma questão ligada à sessão onerosa também, o excedente, os leilões do excedente da sessão onerosa, que ainda precisam, e a equipe econômica demorou a descobrir isso, de algumas votações parlamentares para que haja segurança jurídica para os investidores. Então, tem alguns outros projetos que devem entrar na pauta do Congresso nos próximos dias. O Senado também tem de votar de novo a sessão onerosa, então tem muita pauta econômica andando. O ministro provavelmente não tem nenhuma segurança na articulação política do governo, ele sabe que cabe à pasta dele fazer os projetos andarem, se ele quiser que ande, então ficou aqui, mandou o Marcos Troirro, e acho que a gente está bem representado no FMI, acho que não tem problema nenhum ele não ir, Brau.
Amigos, naquele pique, hein? Vamos lá, Constantino.
O meu vai ser bem rápido para ver se dá tempo do nosso ouvinte falar. Concordo com a Vera, acho que governar é priorizar. O Paulo Guedes está priorizando as reformas no Brasil, que são mesmo a prioridade. Fazer discurso no FMI fica para depois. Ele não mostrou descaso. ele mandou gente de respeito, como o Max Troisi, então está tudo muito bem.
Josias.
Também eu, em respeito aí à participação dos nossos espectadores e ouvintes, serei muito breve. Acho que o ministro faz muito bem, tem muito a fazer no Brasil, ele se fará representar por um funcionário graduado e preparado, então tem que ficar no Brasil mesmo, cuidar do que é necessário.
Vamos lá então, as mensagens que chegaram pelo nosso WhatsApp dos nossos ouvintes e espectadores, bora lá.
Boa tarde, pessoal do 3 e 1, ouvintes da Jovem Pan e internautas. Sobre essa pesquisa divulgada da concentração de riqueza do IBGE, alguém já parou para pensar que boa parte dessa diferença é por causa da vida majestosa que os nossos políticos merecem tanto? Alguém já parou para pensar que é em detrimento do roubo chamado imposto? Aqui é Helder de Lorena. Parabéns pelo programa.
Boa, valeu a todo mundo que mandou mensagens. Ô Constantino, olha aí a música que fecha o nosso programa.
Boa!
Olha a excelência no mais cedo. Muitos bailinhos dançados com essa música.
Valeu, gente. Tchau, Vera. Até amanhã.
Tchau, pessoal. Até amanhã.
Constantino, boa noite.
Boa noite a todos.
Valeu, Josias. Um abração.
Abração, boa noite, até amanhã.
Obrigado a você que nos acompanhou até aqui, obrigado pela audiência. Amanhã tem mais 3 em 1 e a gente se encontra. Até lá.